Quando falamos do gerenciamento, da configuração do IPv4, pessoal, existem algumas preocupações que devemos ter para evitar problemas no dia a dia com a nossa rede. Um deles é o controle da designação de IPs para evitar conflitos de IPs. O que são os conflitos de IP? São casos em que você configura o mesmo IP para duas máquinas diferentes na mesma rede. Então, essas duas máquinas, ao serem ligadas, vão detectar que estão com o mesmo IP e vão acusar isso através de uma mensagem de erro. Normalmente ele vai dizer, né, there is an IP address conflict with another system on the network. Ou seja, é um erro que o Windows aparece já, ele exibe esse erro lá para você. E normalmente, num caso como esse, uma das máquinas não irá funcionar. Você não vai conseguir conectar na internet, receber e-mails, conectar em outros dispositivos, justamente porque está com um conflito de IP. A solução, você terá que resolver isso configurando um IP diferente em uma das duas máquinas. Normalmente, para facilitar isso e evitar esse tipo de conflito, em redes corporativas nós usamos o DHCP, que é uma ferramenta responsável por fazer essa entrega de IP e que irá evitar esses conflitos, testando o IP antes da sua entrega para o cliente. Uma outra preocupação também bastante importante, pessoal, é sobre a questão de endereços públicos versus endereços privados. O IANA, que é o instituto, o órgão responsável pelo controle de IPs mundial, ele define a seguinte regra: os IPs que são usados na internet são IPs controlados pelos provedores de serviços de internet locais. Então, eu não posso simplesmente escolher o IP que estará disponível no meu roteador lá na internet. Então, quando você faz o contrato de um serviço de internet na sua empresa, o provedor, a empresa que você escolheu para fornecer IPs para você, deverá informar o seu IP público. É ela quem vai atribuir para você o IP que você irá utilizar. E você, então, posteriormente, irá registrar os seus serviços nesse IP. Já para o uso interno, nós temos também definido pelo IANA uma lista de IPs que são conhecidos como IPs privados, IPs que você pode usar naturalmente dentro da sua rede sem nenhuma preocupação, pois eles não serão utilizados, em outras redes. Então, IPs que serão usados apenas dentro de redes privadas e que não terá problema nenhum de conflito com outras empresas. Basicamente, eu tenho uma faixa de IP privado em cada uma das três classes usadas para endereçamento. No classe A, a rede 10, que vai do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255. No caso dos IPs de classe B, eu tenho a rede 172.16.0.0. Né, seria uma sub-rede da 172, né, que vai até 172.31.255. E tenho ainda, na faixa C, o IP, né, a rede também 192.168, que começa no 00 e vai até o 192.168.255.255. Esses IPs podem ser utilizados internamente sem problema algum, pessoal. Para atribuição de IPs na sua rede interna, como eu disse, você pode optar por utilizar um endereçamento estático, onde você vai manualmente atribuir IPs para cada um dos seus equipamentos. Neste caso, seria interessante que você tivesse uma planilha para controlar esses IPs, para saber para quem você entregou esses IPs. E os endereços dinâmicos, né? Você pode fazer atribuição de forma dinâmica utilizando, como eu disse, o DHCP, que é o serviço de entrega de endereçamento automático, o Dynamic Host Configuration Protocol, né? Que nada mais é do que um serviço onde você irá configurar essa faixa de IPs que você pretende usar e ele então fará essa entrega para os clientes de forma automática no momento em que o cliente for iniciado, quando você ligar o seu computador. Caso você tenha configurado o seu computador para receber um IP automaticamente e ele por algum motivo não receber um IP de um DHCP e também não estiver configurado, não for configurado para um IP estático, então ele automaticamente irá se autoconfigurar com um endereço que nós chamamos de APIPA, né, ou Automatic Private IP Addressing, que vai usar a classe B, o endereço de classe B 169.254.000. Então, toda vez que você olhar lá a configuração de rede da sua máquina e essa configuração estiver informando o IP 169.254 alguma coisa, isso significa que o seu computador está configurado para obter um IP de um DHCP, ou seja, configurado para obter um IP automaticamente, e por algum motivo esse seu computador não detectou o DHCP. Ou o DHCP está desligado, ou aconteceu alguma coisa, o DHCP não tem mais IP disponível, alguma coisa aconteceu e o seu cliente não conseguiu obter esse IP automaticamente. Além dessas configurações, para que a sua máquina também possa se comunicar com a internet, até com outras redes, normalmente serão necessários informações complementares, como por exemplo, a configuração do que nós chamamos de um default gateway, que é também conhecido como a definição de rota de saída. O gateway normalmente é o IP de um dispositivo responsável por conectar a sua LAN à sua WAN, por exemplo, o roteador, como nós estudamos no módulo 1. E além disso, é muito comum que você precise também de um servidor DNS, que vai ser usado para resolver nomes, né? Na internet, você não precisa saber o IP do site que você deseja acessar. Por exemplo, você pode acessar o site www.green.com.br sem saber o IP desse site. E aí, o que vai acontecer? Quando você digitar esse endereço no seu browser, o seu computador irá encaminhar uma solicitação para o IP de DNS que você informou na configuração IP. Esse DNS irá consultar sobre esse endereço que eu informei e irá dizer para o seu computador qual é o IP que você deve usar para alcançar o site, no caso aí da Green. Com isso, você então não precisará decorar o IP de nenhum site, basta você saber o nome do site. O DNS tem a função então de prover essa resolução de nomes de domínios para IP. Nessa demonstração, eu vou apresentar para vocês as propriedades IP e mostrar onde nós deveríamos configurar o IP do seu dispositivo. Vejam só, pessoal. Eu estou aqui com as configurações de rede do meu computador aberto. E aí eu vou então, por exemplo, clicar aqui nessa placa. Vou dar um botão direito e vou selecionar propriedades. Observem que ele abriu aqui as propriedades da minha placa de rede. E aí eu vou aqui descendo a barrinha de rolagem até IPv4. Selecionando o protocolo IPv4, eu vou clicar em propriedades. E vejam que eu tenho aqui, neste caso, a minha máquina nesse momento está configurada para obter um IP automaticamente. Então, toda vez que eu ligo a minha máquina, ela irá solicitar um IP para o servidor DHCP. Então, se eu olhar nas configurações de rede, vou acessar aqui um prompt de comando e vou digitar aqui ipconfig. Olhando aqui apenas o ipconfig, eu vou conseguir observar que a minha placa Ethernet, que é justamente a placa que eu acessei, ela está configurada com 10.0.0.9. Como é que eu sei que realmente esse endereço aqui é um endereço recebido por um DHCP? Eu vou selecionar então aqui, vou digitar um CLS para limpar a tela e vou digitar novamente ipconfig, agora usando o parâmetro barra all. Vou pressionar Enter e vejam que eu tenho aqui a informação da minha placa Realtek com o meu IP 9 e observem que a informação aqui de DHCP habilitado está dizendo que sim. E se eu olhar um pouco mais abaixo, eu vou ver qual é o IP do meu servidor DHCP. Então, esse é o servidor que está fornecendo IP para mim. Vou fechar aqui a tela do prompt. E vou voltar para a configuração. Se eu quisesse configurar um IP para essa máquina, eu poderia marcar aqui, usar o seguinte endereço IP. E eu poderia informar o IP aqui manualmente. Lembrem-se do 127. Então, quando eu coloco 127, observem que ele já não aceitou essa configuração, porque o 127 é um endereço reservado para loopback. Eu poderia colocar qualquer outro IP aqui dentro da faixa de 1 a 223, mas o ideal é que eu coloque em IP 10 ou 172.16 ou 192.168. Eu vou colocar, por exemplo, 10, vou colocar aqui 0, 0.9, automaticamente ele define a máscara, que seria a máscara de padrão para IPs de classe A, mas no meu caso aqui eu vou usar a máscara 255.255.255.0. Informaria o meu gateway. Então, claro que essas informações eu tenho que obter da minha rede, ou seja, eu tenho que saber com o meu administrador de rede quais são as informações de gateway, IPs e DNS que eu devo usar. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar um IP de DNS 204.0.10. Poderia colocar aqui, como vocês podem ver, um DNS preferencial, que é o DNS que eu vou usar para consultar nomes. E caso esse DNS esteja fora do ar, eu posso citar um DNS alternativo. Para ambientes em que você tem o Active Directory, o ideal é que você sempre informe o DNS onde estão os registros do seu Active Directory, que no meu caso aqui seria o 10.0.0.100. E eu tenho também como alternativo um segundo servidor, que é o 10.0.0.110. Clicando no OK, ele vai assumir essa configuração. Como eu quero deixar o meu obtendo IP automaticamente, eu vou marcar aqui obter um IP automaticamente, obter um serviço DNS automaticamente e vou clicar no OK. Clico no OK. Com isso, pessoal, encerramos mais uma etapa. Aguardo vocês no próximo vídeo desse módulo. Até lá!